Bom dia a todos e especialmente todas. É uma honra estar aqui com vocês, com as mulheres, e é um desafio muito grande, primeiro, falar às mulheres, segundo, falar sobre a oração. Aproveitando essa singela, carinhosa apresentação, eu quero dizer que eu acredito muito que nós estamos vivendo um tempo especial na IBAB e que esse movimento que vocês começaram entre as mulheres e que, sem dúvida, repercutiu para nós, os homens, e nós já fizemos 3 encontros dos homens do Cenáculo, e eu tenho dito a eles e digo a vocês, nós estamos vivendo um tempo muito especial da parte de Deus para nós. Nunca nós, os homens da nossa igreja, nos colocamos de joelhos como temos nos colocado a partir dos nossos encontros dos homens do Cenáculo. E digo isso não porque nós oramos às segundas-feiras quando nos encontramos, mas porque certamente nós ouvimos um chamado de Deus para a nossa tomada de posição como homens, diante do nosso país, diante da nossa igreja, diante da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos e diante de Deus. Eu digo a vocês que podem esperar coisas diferentes acontecendo na sua casa, porque os homens se colocaram de joelhos, eu tenho certeza disso. É um grande desafio para mim também falar sobre oração. E eu quero refazer uma confissão que eu fiz há alguns domingos, mais precisamente em fevereiro, quando eu preguei 2 ou 3 sermões sobre a oração. Quando eu disse que a oração é um tema de conflito para mim. Eu quero refazer essa fala e dizer que a oração não é um tema de conflito para mim. Em segundo lugar, eu sempre tive, a meu próprio respeito, uma percepção de que eu era uma pessoa muito mais voltada à Bíblia Sagrada do que à oração. Mas eu também adquiri uma nova percepção a respeito disso e posso dizer que não é verdade. E não digo isso para vocês, digo para mim. Eu oro muito, muito, muito. O que me incomoda não é a oração em si. O que me incomoda é a maneira como nós cristãos pensamos a respeito da oração e o que nós praticamos a respeito da oração. Isso me incomoda. Me incomoda, sempre me incomodou. E por considerar a oração uma experiência, é fundamental, no sentido de oferecer fundamento. Ou, se nós pudéssemos pensar assim, a oração é o ato primeiro da espiritualidade, especialmente da espiritualidade cristã. O ato primeiro da espiritualidade cristã é remeter-se a Deus. Isso é orar. Quando você, mesmo que displicentemente, diz, ai meu Deus, você orou. Valha-me, Senhor, você orou. Misericórdia, você orou. Isso é oração. Por ser a oração o ato primeiro da nossa espiritualidade, da nossa experiência cristã, também poucos temas ocuparam e ocupam tanto o meu coração e a minha reflexão e o meu estudo bíblico quanto a oração. Descobri, portanto, nesse caminho, que a oração é um dos meus temas prediletos. E há muito pouco tempo atrás, eu teria dificuldade de aceitar esse convite para hoje de manhã, para falar às mulheres a respeito da oração. porque eu pensava a meu próprio respeito, não, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre oração. Mas graças a Deus, o meu coração foi tocado por Deus, e eu hoje me sinto muito à vontade para falar sobre oração. Portanto, eu gostaria de lembrar a vocês algumas definições ou conceitos a respeito da oração. Por exemplo, o James Houston, ele disse que orar é estar com Deus. Quando pequenininhos nós aprendemos que orar é falar com Deus. Nós aprendemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. O James Houston diz, não, orar não é falar com Deus. Orar é essencialmente estar com Deus. E quando estamos com Deus, eventualmente até falamos com Deus. Mas a oração é mais e muito mais do que falar com Deus. Orar é estar com Deus, disse o James Houston. Gosto também da observação do Dallas Willard. Ele diz que a oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo juntos. Orar é conversar com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. E se é verdadeiro que tudo o que fazemos, nós fazemos na presença de Deus e para a glória de Deus, orar é uma conversa com Deus a respeito de tudo. Desde o almoço que você faz. E é muito interessante se você está apenas cozinhando ou se você está criando o espaço e o ambiente da comunhão familiar. A oração simplória é: Senhor Deus, abençoe essa comida, abençoe essa refeição, abençoe as mãos daquelas que prepararam, a gente ora dessa maneira. E muito obrigado pelo pão de cada dia. Mas pedir a Deus que abençoe uma refeição não significaria pedir a Deus que se manifestasse no momento da comunhão ao redor da mesa? Por isso, o que quero dizer é que não há assunto banal com Deus. Porque não há assunto banal na vida. Orar é falar com Deus e conversar com Deus a respeito do que nós estamos fazendo juntos. No meu caso, conversar com Deus a respeito de hoje de manhã. Conversar com Deus a respeito do casamento que eu preciso oficiar hoje à noite. Conversar com Deus a respeito do aconselhamento matrimonial que vou fazer hoje à tarde. Conversar com Deus a respeito do tempo que eu vou estar com o meu filho vendo um jogo da Copa do Mundo. Eu tenho que conversar com Deus sobre essas coisas. Porque eu não quero correr o risco de não estar consciente da presença de Deus no meu dia a dia. E é por isso que eu digo a vocês que eu oro muito. Eu me remeto a Deus o tempo inteiro. Eu converso com Deus o tempo inteiro a respeito das coisas que eu estou fazendo com Ele. É mais ou menos isso. A terceira definição, que é interessante, é essa que vocês escolheram como tema para hoje. Um lugar chamado oração. Essa compreensão é do pastor Ariovaldo Ramos. O Ari tem um sermão em que ele fala que a oração é um lugar. E quando ele diz que a oração é um lugar, ele diz que orar é entrar no Santo dos Santos. O lugar da oração é o Santo dos Santos. E vocês sabem que o templo de Jerusalém foi construído segundo o modelo do tabernáculo, a tenda da congregação ou a tenda do encontro que o povo de Israel usava como referência da presença de Deus enquanto da sua peregrinação, aqueles 40 anos no deserto. Durante 40 anos, o povo de Israel usava um tabernáculo, uma tenda. Eles montavam a tenda e à medida em que caminhavam pelo deserto, eles desmontavam a tenda e montavam de novo. Para onde eles iam, eles carregavam aquela tenda chamada tenda da congregação, a tenda do encontro ou o tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em três partes: o pátio externo, o pátio interior e a tenda do encontro. Eram três espaços. Um que podia todo mundo entrar. Na verdade, desculpe, somente os homens podiam entrar, as mulheres ficavam do lado de fora. O pátio, depois o lugar onde os levitas podiam estar, e depois o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, que era o lugar santíssimo. O templo de Jerusalém, de Salomão, é construído dessa mesma maneira. Tem o pátio, onde ficam os homens, o lugar santo, onde ficam os sacerdotes, e o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar, só um, uma vez por ano. Esse lugar santíssimo. E o sumo sacerdote, ele entrava com uma cordinha amarrada na cintura. Se ele morresse infartado lá dentro, ninguém poderia entrar para buscá-lo, senão morreria. Ele tinha que ser puxado pela corda, porque ninguém podia entrar no lugar santíssimo. Quando a Bíblia Sagrada diz que na morte de Jesus rasgou-se o véu do templo, já viu isso na Bíblia? Rasgou-se o véu do templo. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia uma cortina espessa, tão espessa que era impossível de ser rasgada. Impossível de ser rasgada. A grossura da cortina era de tal monta que era impossível de ser rasgada. E essa cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santo do santo dos santos, onde a glória de Deus estava presente. Então quando a Bíblia diz que rasgou-se o véu do templo, rasgou-se a cortina. E é por isso que na carta aos Hebreus diz que Jesus, pela sua morte, capítulo 10 da carta aos Hebreus, Jesus pela sua morte nos abriu um novo e vivo caminho. E nós podemos agora entrar no Santo dos Santos. Por isso aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 5, diz que nós devemos nos achegar ousada e confiadamente à presença de Deus, diante do trono da graça. Viu isso em Hebreus? O que o autor de Hebreus está dizendo é que a morte de Jesus rasgou o véu. Hoje nós podemos entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos, porque Jesus nos abriu esse novo e vivo caminho. Isto é, todos nós, cada um de nós, em nome de Jesus, pode invocar a presença de Deus. É isso que está sendo dito. Por isso é que o Ari vai dizer que orar é entrar no Santo dos Santos. E quando você entra no Santo dos Santos, quando você está no lugar santíssimo, ali é muito razoável que você perca a voz. Você perca a fala. Por isso, talvez nós pudéssemos compreender que a experiência da oração é você começar a orar aqui no pátio. E você começa a orar e você começa a falar, você fala, 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 e você vai andando, andando, e vai falando, ou seja, se você ficou orando, se você realmente ficou orando, você continua, até que as palavras vão rareando, 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 e você chega a um lugar. E nesse lugar, você perde a voz. Você perde a fala, não porque você fica muda. Você perde a fala porque você percebe a inconsistência da sua fala. Como você percebe que qualquer coisa que você falar vai diminuir a gravidade do momento. Nós experimentamos essas situações na vida. Há circunstâncias, há encontros, há contatos, há momentos em que a última coisa que a gente tem que fazer é falar alguma coisa. É como se falar estraga. E você se cala. Porque você está diante de alguma coisa que é muito maior do que qualquer palavra que você fosse pronunciar. Ou você está diante de alguma coisa que é impossível ser traduzida em palavras. E essa alguma coisa, às vezes, é a intensidade da presença de Deus que se manifesta sobre você. Eu acredito pessoalmente que o dom de línguas tem a ver com isso. É quando a gente está falando, daqui a pouco não dá mais para falar em português, não dá mais para articular racionalmente. Não é mais uma questão de uma linguagem lógica. É mais ou menos quando você tem intimidade com uma pessoa e vocês dois veem uma cena e um olha para o outro e um para o outro olhou e já entendi. É, eu vi a mesma coisa que você viu. Eu sei o que você pensou, eu entendi, eu não preciso falar. Já está comunicado. E qualquer coisa que fosse falar seria menos do que aquilo que já foi falado. Então essa perda da fala tem a ver com a intensidade da presença de Deus que se manifesta sobre você, porque você percebe a inadequação das suas palavras, e tem a ver também com a profundidade que você chega dentro de você mesmo. Que você não sabe explicar o que você está pensando e o que você está sentindo. Aliás, você não sabe direito o que você está pensando e o que você está sentindo. Mas se você chega nesse lugar, você não sai de lá do mesmo jeito que entrou. Estas três definições, mais precisamente a do James Houston e a do Ariovaldo, orar é estar com Deus e orar é estar no Santo dos Santos, a oração é um lugar. Ou nós poderíamos dizer que a oração é o processo de chegar a um lugar. Tiram da nossa cabeça, talvez, a maior tragédia ou a semente mais diabólica que foi colocada na nossa cabeça a respeito de oração. Presta atenção no que eu vou falar agora. Acredito que a semente mais diabólica que foi colocada na nossa cabeça a respeito de oração é o conceito de que a oração é causa e a ação de Deus é efeito. Eu vou repetir. Na minha compreensão, a semente mais diabólica que foi colocada na nossa cabeça, no nosso coração, a respeito da oração, é o conceito de que a oração é causa e a ação de Deus, e a ação de Deus é o efeito. Por exemplo, a oração move a mão de Deus. Olha a gravidade disso. A oração move a mão de Deus. O que quer dizer isso? Deus está assim. Aí você começa a orar, ele se espreguiça. Levanta do trono dele, porque ele está lá sem fazer nada. Refestelado. Folgadão. Aí você começa a orar, Deus olha. Pouca fé, ainda não vou levantar não, com essa fé aí nem levanto. Ou então Deus olha e fala, só três intercessores? Não, tá pouco. Ah, 200 mulheres? Médio. Já prestei atenção, mas vai orando aí que eu, quem sabe eu levanto qualquer hora. Reúne mais mulher aí, quem sabe eu levanto. essa ideia de que Deus está passivo, omisso, parado, ou não quer fazer uma coisa que a gente quer muito que ele faça. Mas se a gente orar mesmo, bastante, com muita gente, com muita fé, a gente consegue mover o braço de Deus. É como se Deus tivesse um braço preguiçoso, ou como se Deus tivesse má vontade em nos abençoar, ou como se, aí presta atenção nisso, como se nós estivéssemos muito mais preocupados com o andar da carruagem do que Deus. Você vê o seu casamento entrar em crise, e Deus também está vendo, mas não está nem aí. Você está preocupada. Você vê o seu filho tendo conflitos, Deus também está vendo, porque ele vê tudo, mas ele não está nem aí. Ele olha para você e diz assim, oh, eu estou com a crise do Oriente Médio, vou ficar prestando atenção na aula do teu filho aí. No... Deus está nem aí. E nós estamos preocupados. Como se nós amássemos os nossos filhos mais do que Deus os ama. Olha, Deus, eu queria dizer para o Senhor que eu estou muito preocupado com a salvação do meu filho, da minha filha, e eu estou achando que o Senhor está meio levando aí, empurrando com a barriga esse negócio. Eu estou achando... Você diz assim... claro que a gente não fala assim com Deus, mas se apertar a tecla SAP da nossa oração, é isso que a gente está falando. Deus, o Senhor não está prestando atenção como o Senhor deveria. Deus, o Senhor não está fazendo o que o Senhor deveria estar fazendo. Deus, o Senhor não está agindo do jeito certo. Deus, o Senhor está demorando demais. Daqui a pouco não vai adiantar mais o Senhor fazer nada. Não foi o que a Marta falou para Jesus? Ah, Jesus, demorou. Agora o cara já morreu. Não adianta mais. Foi isso que ela falou. Você não sabe de nada. Eu estava preocupada com meu irmão e o Senhor não estava. Eu estava com o relógio certo, o Senhor não estava, o Senhor é lerdo. Eu estava preocupada que ele ia morrer, eu estava ciente da gravidade. Eu acho que quando a notícia chegou para o Senhor que o Lázaro estava doente, o Senhor achou que ele estava com febre, com dor de cabeça. O cara estava morrendo, Jesus, estava terminal. E o Senhor demorou 4 dias para chegar. O Senhor é atrasado, displicente, mal informado. Ou o Senhor está de má vontade com a gente. Ou o Senhor não ama a gente do jeito que a gente achou que o Senhor amava. Ou então a gente fez alguma coisa muito errada para o Senhor dar uma dessa com a gente de chegar atrasado na hora que a gente mais precisou do Senhor. Isto é, nós oramos como se nós tivéssemos as qualidades e as virtudes que faltam em Deus. Porque é isso que está embutido na nossa cabeça quando a gente diz que a oração move a mão de Deus. Faça uma pesquisa na sua casa depois. Quando foi que a oração mudou a vontade de Deus? Você lembra algum texto da Bíblia em que Deus queria fazer uma coisa, aí alguém orou e a vontade dele mudou? Ele falou, ah, tá bom, vou fazer o que você quer. Você lembra alguma vez na Bíblia que isso aconteceu? Ezequias ia morrer. Aí ele falou para Deus, Deus, me dá mais uns anos aí. Ele falou, tá bom. Por causa desses 15 anos, Israel experimentou uma idolatria como nunca. E nesses 15 anos, nasceu um filho de Ezequias que atendeu pelo nome de Manassés. O rei mais sanguinolento que Israel teve em toda a sua história chamou-se Manassés. Filho do rei Ezequias que nasceu naqueles 15 anos a mais que ele viveu. Eu não sei porque que isso está na Bíblia, talvez para dizer para nós que não é uma boa ideia a gente fazer Deus mudar de ideia. Talvez por isso. Quando a gente pensa que a oração é a causa e a ação de Deus é o efeito, eu acho que também nós estamos sugerindo para Deus que nós sabemos o que deve ser feito e ele não sabe. Que nós sabemos o que é melhor para nós, mas ele não sabe. Nós estamos sugerindo para Deus que a nossa sabedoria é maior que a dele. Não preciso dizer que não faz sentido, correto? Atribuir esse poder causal à oração é também uma forma de idolatria. Ou melhor dizendo, uma auto-idolatria. Nós não temos estrutura para ter esse poder todo. Imagine o seguinte: se a oração fosse de fato um vale de Deus para nós, para que ele fizesse tudo o que nós pedíssemos assim com muita fé. Imagine o poder que nós teríamos nas mãos. Agora imagine se nós teríamos condição de usar esse poder. E imagine quanto estrago nós faríamos no mundo se nós tivéssemos esse poder. Se nós disséssemos assim: Senhor, eu estou te pedindo porque o Senhor tem todo o poder, mas eu vou dizer para o Senhor o que eu acho que o Senhor devia fazer, aí o Senhor faz. Você imagina o que aconteceria? Mais do que isso, nós não temos estrutura, nós não somos deuses. Deusas. Nós não aguentaríamos, não suportaríamos esse poder. Agora, mais do que isso, nós mesmos sabemos que existe um universo de critério e de plausibilidade para a gente fazer oração. Nós mesmos, conscientes ou inconscientes, fazemos uma censura da nossa própria oração. A gente pensa assim, é claro que no momento do desespero a gente não faz censura. Mas a gente sabe que tem coisa que não, isso não faz parte, não faz sentido eu pedir isso. Ó Deus, faz a Silvia trazer café da manhã para mim todo dia na cama. Seria maravilhoso se Deus atendesse as minhas orações. Ué. Senhor, faz a Silvia me dar de presente o ingresso da Copa do Mundo. E fica feliz quando eu for no jogo. Ou então, eu faria um esforço de economia e levaria a Silvia para passear em Nova York e um dia eu daria um cartão de crédito para ela e diria, ó, dia livre, free. Aí, eu diria, olha, contratei um motorista, ele vem buscar você aqui, é um brasileiro, fala português fluente, conhece tudo que é shopping aqui dos arredores. Você fala para ele quer, onde você quer ir que ele vai te levar. O cartão de crédito está aqui. Deus te abençoe. Hoje é o seu dia. Seria maravilhoso, né? Aí, na hora que ela saísse, eu ia me ajoelhar no meu quarto e ia falar: Senhor, faz ela não ter vontade de comprar nada, Senhor. Não deixa ela achar nenhuma blusa assim que ela goste. Nem um sapato, Senhor. Nem uma joia. Nada. Nem um vestidinho, Senhor. Nem um taier. Nada. Dá, assim, um espírito de simplicidade para minha mulher, Senhor. Quer dizer, concorda que é estúpido a gente pensar assim? Se é estúpido a gente pensar assim, o que que a gente está dizendo? É que existe oração que é estúpida. Nós sabemos que tem oração que é estúpida. Que Deus está fora desse negócio. Se eu não acreditasse nisso, por exemplo, eu não teria ido orar pelo time do Ituano quando fez a final contra o Santos. Era final do Campeonato Paulista, Santos e Ituano. E os caras do Ituano falam: pastor, vem aqui orar por nós. Eu não, quero que vocês percam. Se eu acreditasse que a minha oração ganha jogo de futebol, já imaginou isso? E como seria o mundo? O São Paulino orando de um lado, os corintianos iam ser campeão todo ano, porque tem mais corintiano. Se bem que eles não têm fé para orar que nem... Tá. Mas aí, pensa o seguinte, tem orações que a gente faria. Por exemplo, nós recebemos, eu recebo, tenho duas amigas que são anãzinhas. Aliás, elas são muito anãzinhas mesmo. E são queridíssimas, elas vêm na Ibaba e... Elas, é um carinho, uma alegria, uma felicidade. Talvez eu dissesse, Senhor, em nome de Jesus, faz crescer agora. Não é interessante que a gente não ora por uma criança com síndrome de Down, mas a gente ora por uma pessoa com diagnóstico de câncer? Quais são os nossos critérios de plausibilidade para a oração? Nós vamos fazendo censura. Caroço a gente ora. Tetraplegia a gente não ora. Entende como é que a gente vai administrando de maneira conveniente esse negócio da oração? A gente faz o me engana que eu gosto. E a oração acaba sendo para nós muito mais uma experiência de conforto, de desabafo, da gente lidar com a ansiedade, do que realmente uma experiência com Deus. E aí você imagina o seguinte: ah, pastor, então como é que eu vou orar? Eu vou dizer para você como você vai orar. Você vai orar pensando assim: você vai andar até o Santo dos Santos. No pátio exterior, vale tudo. Senhor, não admito isso, eu acho que o senhor está demorando. Senhor, tem misericórdia, não é possível isso. Olha o que meu marido está fazendo, olha o meu filho, olha esse governo, olha esse pastor, olha essa igreja, olha essa mulherada, olha o meu vizinho, olha a minha cunhada. No pátio vale tudo. Tudo. Você fala, 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 fala. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pátio. Ok? Está no pátio. Minha alma está angustiada até a morte. Eu não imaginei que esse negócio ia pesar tanto. Eu estou vendo a sombra da morte me cobrir. Está difícil. Se possível, passa de mim esse cálice. Pátio. Aí, lugar santo. Sim, pai, eu entendo que foi para essa hora que eu vim. Sim, eu vou dar a minha vida voluntariamente. O senhor não precisa tomar de mim, eu vou dar voluntariamente. Eu só estava dizendo que está pesado. Mas eu vou dar a minha vida, sim. Não, não esqueci do compromisso que eu assumi com o senhor. Sim, eu sei. Sim, todavia seja feita a tua vontade, meu pai. Lugar santo. Lugar santíssimo. Transpira sangue. Silêncio, e os anjos vêm. Acabou, aqui não dá para falar mais. Tá entendendo? Como é que você vai orar? Você vai orar assim. Não é um lugar chamado oração? Qual é o lugar chamado oração? É o Santo dos Santos? É a sala do trono? É o trono da graça? Então é para lá que nós vamos. E enquanto a gente vai falando tudo que passa na cabeça e no coração. E a gente vai falando. Presta atenção se você não faz isso com o seu analista, com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, sua terapeuta, seu psicanalista. É o que você faz. Você senta lá, ou deita, ou sei lá o que você faz, você começa a falar um monte. Aí chega uma hora em que você está falando, você mesma começa a perceber que não tem nada a ver com o que você está falando. Um bom conselheiro, uma boa conselheira, um bom psicanalista, uma boa terapeuta, é aquela pessoa que enquanto você está falando, ela está te olhando. Afetivamente, acolhedoramente, atenciosamente, mas sem dar feedback. Ela não pode dar feedback. Ela não pode fazer caras e bocas. Porque enquanto você está falando, se ela faz uma cara de é isso mesmo, aí você continua falando, eu estou no caminho certo. Estou agradando. E se ela faz uma cara de que não está gostando, você vai dar um jeito de mudar de assunto. Mas ela não tem que fazer cara nenhuma, ela só fica te olhando. E aí você fica falando, eu uso esse truque no meu gabinete pastoral. Aliás, eu uso esse truque nas minhas conversas. Os meus amigos que saem para almoçar comigo, tudo, eles falam assim, você não fala, né, Ed? E eu poderia até responder, não preciso. As próprias pessoas se embolam nas palavras delas. Ah, porque a minha mulher é assim, assim, assim. É, claro que também tenho eu a minha parte assim, assim. É, no fundo, pastor, eu acho que o problema está comigo. Saiu do pátio, entrou no lugar santo, começou a se perceber, até que chega uma hora que o cara para e chora. Falou, opa, chegou no lugar santíssimo. Por que você está chorando? O que Deus está falando para você? O que você enxergou que não tinha enxergado? Você chegou aqui dizendo que o problema que você estava vivendo é o seu filho fumar maconha. Só que agora você já nem... O seu filho fumar maconha é um negócio desse tamanhinho. Perto disso que você acabou de falar para mim, concorda? Concordo, pastor. Falei, então? O que é oração? Estar com Deus. E chegar nesse lugar que é o Santo dos Santos. Porque enquanto a gente está falando, lembra na parábola do fariseu e do publicano que um homem ficou em pé e orava de si para si mesmo? É como se Deus estivesse olhando a gente carinhosamente, afetivamente, amorosamente, atenciosamente, acolhedoramente. Ele está olhando, e ele está olhando e dizendo, você ainda não está falando comigo, você está falando com você mesmo. Por exemplo, uma coisa muito interessante na oração em público é quando você percebe se o cara está orando ou ele está dando conselho. Você vai orar por uma pessoa. Você está orando ou você está dando conselho para ela? Senhor, faz ela entender, Senhor, que... Portanto, minhas queridas irmãs, a oração é a experiência da perda do controle. A oração é a experiência da perda do controle. Porque quando você entra no pátio, você sabe tudo. Você está ciente de tudo, você está enxergando tudo, você está achando que você sabe tudo o que Deus tem que fazer, a hora, por quê, como, com quem, aonde, e você sai ditando regra. Você está no controle. E aí Deus está olhando para você e dizendo assim, eu estou entendendo, seja feita a tua vontade, não a minha, é isso aí? Com todo respeito, senhor, não é que eu queira, mas é... Até que você chega num lugar em que você perdeu o controle. E perdeu o controle, e quem assumiu o controle? Deus. Deus assumiu o controle. Portanto, a maturidade na oração implica abdicar do controle. Porque você que já sabe isso, você não precisa passar por esse caminho todo aqui, ó, de ir para o pátio. depois para o lugar santo, até chegar no... Ele é bom, porque ele é um processo de tomada de consciência. Ele é um processo de transformação da mente, renovação do entendimento. Você tem um interlocutor que é Deus, você está falando com Deus. Até que você chega no estar com Deus. E aí você perdeu o controle. E quando você perdeu o controle, quem assumiu? Deus assumiu. E aí você descobre que a experiência de oração não é convencer Deus a fazer o que você quer que ele faça, mas se submeter à vontade dele, qualquer que seja ela. E saber ouvir de Deus o que está acontecendo. Para que você, saindo desse lugar chamado oração, você saia lúcida, esclarecida, fortalecida, estabilizada. Por exemplo, eu sei que não é o caso de nenhuma de vocês, se você tem um marido estúpido, que te ameaça, que te intimida, que te oprime, um cara que não sabe ouvir não, não sabe ser contrariado, não sabe ser questionado, ele tem um rei na barriga, ele acha que ele é o dono do mundo, que ele é o mais sábio do planeta Terra e que ele dá conta da vida dele sozinho, que ele não precisa de ninguém, de nada, nem de Deus. E quando ele fala de um jeito tão, tão impositivo que você se intimida, você se cala, você se frustra, você se fecha no quarto e chora, você já não suporta mais esse peso, você está fragilizada, desacreditada de si, se julgando uma pessoa idiota, porque o cara é o Mr. Sabedoria do Universo, e você é a perfeita idiota. E aí você só fica aqui. Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda o meu marido. Ele não sabe, mas ele é um idiota. É que eu não tenho coragem de dizer isso para ele, Senhor. Eu vou criar uma confusão aqui em casa. Essas crianças não vão suportar. E bababá, e você bababá, bababá, bababá. E o foco é o seu marido. Aí você vai, sai do pátio. Aí você vai para o lugar santo falando, não, é verdade, eu dei esse espaço para ele. Sim, o senhor tem razão. Sim, eu não me posiciono. Sim. Não, de certa maneira, sim, senhor, é um pouco conveniente eu ficar nessa. O senhor tem razão. É. Tá. Até que chega aqui, é uma outra experiência, e aí você sai do quarto, e na hora que você olha para o seu marido, não é mais a mesma mulher, não é mais o mesmo olhar, não é mais a mesma postura. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Deus falou comigo. Aconteceu sim, Deus construiu coisas dentro de mim que ele já podia ter construído há muito mais tempo se eu não tivesse perdido tanto tempo querendo que ele construísse dentro de você, seu idiota. Enquanto eu gastei a minha vida tentando resolver você, deu nisso. Só que teve um dia que eu aprendi a orar e eu fui para a presença de Deus. E quando eu cheguei lá, eu disse para Deus assim, Senhor, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que fazer, não sei o que dizer, não sei se a leitura que eu faço do meu casamento é correta, não sei se a leitura que eu faço do meu marido é correta, não sei se a leitura que eu faço da minha sogra é correta, não sei se o pai dele é tudo isso aí que ele diz que é. Eu já não sei mais, eu não sei mais nem quem é o meu pai, nem quem sou eu não sei mais nada. Eu achava que eu sabia, só que eu estou percebendo que eu não sei. Eu não sei o que eu devo fazer, o que eu devo falar, como me posicionar. É nessa hora que Deus vai dizer para você, eu sei. Eu porque o senhor não falou, porque você nunca perguntou. Porque você nunca quis ouvir. Porque você nunca abdicou do controle. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, e digo como homem. E digo a mulheres. Eu tenho uma teoria. Que Deus o livre que ela esteja certa. Eu acho que há um padrão no mundo. Os homens governam o mundo. As mulheres governam os homens. E a mulher, não estou falando de você, a Rosa, a Maria, a Joana, a Roseli, a Mariana, eu estou dizendo, a mulher, o sexo feminino, tem uma vocação para o controle. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. A mulher tem uma vocação para o controle. E isso é um movimento que o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Essa noção de que a mulher é manipuladora, que a mulher vira a cabeça do homem, que a mulher é uma ameaça, a mulher é Jezabel, a mulher é Salomé, a mulher é a serpente, a mulher é Eva. Foi a mulher que virou a cabeça do Adão. Foi a mulher. O cara era tonto que nem para pecar ele servia. A mulher teve que ir lá pecar para dar para fazer ele pecar depois. É essa ideia de que é a mulher. É a mulher. Então eu pergunto, esse imaginário é construído pela narrativa de que foi a Eva quem virou a cabeça do Adão? Ou, lá atrás, quando um cara escreveu o livro, ele observando o mundo, ele percebeu que é a mulher mesmo que tem a vocação do controle. E passados alguns anos, com a fragilização do masculino, vocês assumiram. E isso está destruindo vocês e a família de vocês. Admito que vocês dizem assim, mas se a gente não assumisse, ia cair a casa, pastor. Eu sei. Mas quem sabe, uma boa coisa para você seja a casa cair mesmo. Quem sabe, uma boa coisa para você seja você olhar para a cara do seu marido e falar, vai cair, hein? E na hora que ele perceber que você não vai se levantar, finalmente ele se levanta. Porque o que eu estou dizendo para os homens, não contem para eles que eu vou contar para vocês. É para eles chegarem em casa e darem um tapa na mesa e falar, aqui quem manda sou eu, entendeu? É isso que eu estou dizendo para eles. E o que eu quero dizer para vocês é, deem um passo atrás. Dê um passo atrás. Você pega índice de escolaridade das mulheres e dos homens. Vocês estão disparadas. Os meninos estão querendo aí curtir futebol e vocês estão fazendo pós-graduação. Os caras não sabem o que vão fazer na vida e vocês já estão no mercado de trabalho. Os níveis de gerência das empresas no Brasil são hegemonicamente femininos. Vocês só não sobem mais porque a gente está numa cultura machista. Mas a tendência do futuro é que melhor preparadas e tendo tomado conta da gerência, as diretorias das grandes empresas serão ocupadas por mulheres. E a presidência das grandes empresas serão ocupadas por mulheres. Nós temos uma mulher na presidência da República e uma mulher presidente da Petrobras. Isso não é à toa. Tudo bem que você pode dizer, mas são mulheres masculinizadas. Erro delas. Ou, quem sabe, mulheres brutalizadas pela ação do masculino e que tiveram que se defender para que não fossem esmagadas, tiveram que se masculinizar. Adquirir características do masculino e se impor. O que, de certa maneira, pode ser bem possível que você esteja fazendo na sua casa. E os seus filhos já sabem que a última palavra na sua casa é sua, não é do pai. E os conflitos entre os filhos são conflitos com a mãe, não com o pai. É porque a mãe assumiu a rédea. A mãe põe a ordem na cozinha. A mãe é que sustenta a estrutura dessa casa. A mãe é que é a cabeça pensante dessa casa. Por quê? Porque o homem está tentando conquistar o mundo. Eu tinha um amigo que hoje mora no céu, que ele dizia assim: lá em casa eu cuido dos assuntos macro e a minha mulher dos assuntos pequenos. A minha mulher cuida aluguel, conta de luz, telefone, escola das crianças, cuida da despensa, ela que faz o planejamento, plano de saúde, escola, tudo isso aí é a minha mulher que cuida. Eu falei: você cuida do quê? Eu cuido da camada de ozônio, da crise do dólar, dos problemas da economia. Eu cuido de problemas macro. Então soma a vocação de controle que as senhoras têm, a fragilização do masculino e a cultura religiosa que coloca na cabeça das senhoras que orar é mover a mão de Deus. Dá medo, hein? Você entendeu porque eu estava aflito de vir aqui hoje de manhã? E aí, se bobear, vocês querem mandar até em Deus. E vocês pagam de piedosas para nós, os homens. Eu estou cansado de ouvir indireta de mulher, que mulher é que ora, mulher é que sustenta a casa na oração, mulher é que não sei o quê, e nós somos os perfeitos tontos. Manipulados por vocês e pelas orações de vocês. Queria dizer para vocês que isso é macumba. Isso é macumba. Você combinar com Deus o que, que eu tenho que sentir e pensar. Numa parceria legítima conjugal, acontece o que eu tento viver na minha casa com a minha mulher. Não sei se eu consigo. O meu lado é dizer: estou querendo fazer isso, isso, isso. Se vem uma adesão espontânea, eu acelero ou vou para o próximo passo. Mas se não vem uma adesão espontânea, eu falo: melhor eu esperar um pouco, conversar mais. O perigo disso é eu pensar assim: acho que eu falei uma grande besteira, estou querendo fazer um negócio nada a ver. E a minha mulher, como já é esperta, ela sabe que marido não ouve mulher. Presta atenção, hein? Marido não ouve mulher. Marido, quando muito, ouve amigo. Só quem ouve mulher é marido bom senso. O seu, por exemplo. Então, a mulher, ela ouve o marido falar um negócio, aí ela fala: vai mais uma vez o idiota fazer uma bobagem. Eu vou ter que ir no meu quarto orar para Deus falar com ele. Você entende como você está usando Deus para controlar o seu marido? E você entende que você está querendo controlar até Deus? Deus, presta atenção no que o senhor tem que fazer no coração do meu marido. O senhor conhece a figura. Ó, o senhor faz isso, isso, isso. Mostra para ele, Senhor, isso, isso, isso. Essa experiência de oração, ela é nefasta. Ela é ruim. Ela deixa nas costas de vocês um peso que não é de vocês. Como se vocês tivessem que carregar o mundo nas costas, o marido, a família, até Deus nas costas. Orar é abrir mão do controle. Orar é perder o controle. Orar é dizer: ó Deus, o que eu acho tudo é isso aqui, mas eu não confio nada no meu coração e no que eu acho. Então seja feita a tua vontade. Eu só estou conversando com o senhor a respeito de uma coisa que nós estamos fazendo junto. E o que eu estou fazendo junto é família. O que eu estou fazendo junto é carreira. O que eu estou fazendo junto é construir e educar crianças. O que eu estou fazendo junto é um casamento. O que eu estou fazendo junto é um romance. O que eu estou fazendo junto é pagar as contas do mês. Eu tenho que conversar com o senhor isso. Mas eu quero trazer tudo isso aqui, colocar nesse lugar chamado oração, para que a tua vontade se manifeste aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Imagine o seguinte, que você está falando um monte para Deus e Deus está aqui olhando para você. Enquanto você está falando, Ele fala assim: não, você está equivocada. Não, não é isso. Não, Ele mentiu nessa hora e você não sabe, é por isso que você está pensando isso. Hã? Considera a possibilidade? Não, tem coisas que a sua mãe nunca contou para você, por isso que você acha isso. Não foi isso que aconteceu. Não, o seu filho não é isso, você está equivocada. E não é isso que eu devo fazer, eu tenho coisa melhor para você e para o seu filho. Presta atenção em mim. Até que você chega nesse lugar em que você abriu mão do controle. E finalmente Deus falou: ah, então me dá aqui. O problema é que a gente tem medo, né, de fazer isso com Deus. O problema é que a gente tem medo. Porque se é verdade que a gente vem pelo caminho do equívoco, e a oração nos coloca nessa situação de lucidez, de estabilidade, de serenidade, de descanso nas mãos de Deus, esse lugar exige necessariamente a reconstrução do equívoco, de admitir: é, o senhor tem razão, é, o meu pai tinha razão, é, a minha mãe tinha razão, é, bem que minha sogra me avisou, é, o meu marido tem razão, é, eu sei que ele não é tão idiota quanto eu achei que ele fosse, sim, eu vou pedir perdão para ele. Opa, essa experiência de oração é tensa. É melhor aquela uma de eu oro aqui, Deus, vai lá e faz para ele falar isso assim, assim. Como eu quero terminar? Dizendo a minha mais profunda convicção de que quando nós pegamos essas coisas todas que ocupam o nosso coração e a nossa mente, esse vai vendo os nossos pensamentos e sentimentos, essas leituras e desejos para as nossas circunstâncias e essas leituras e desejos a respeito das pessoas, e nós pegamos tudo isso e colocamos nas mãos de Deus e abrimos mão do controle, a minha mais profunda convicção é que há coisas que só acontecem depois disso e jamais acontecerão antes da gente fazer isso. Quero dizer para você, eu creio de todo o meu coração que algumas coisas na vida só acontecem porque nós oramos. Não porque nós causamos, tá? É porque nós oramos. E algumas coisas jamais teriam acontecido se nós estivéssemos em oração. Algumas coisas só acontecem na nossa vida porque nós oramos. E algumas coisas jamais teriam acontecido se nós tivéssemos orado ou estivéssemos em oração. Portanto, faz absoluta diferença você se ajoelhar e colocar o seu filho e a sua filha na mão de Deus. Glorifica teu nome, Pai, na vida do meu filho e da minha filha. Eu, por exemplo, se não orasse assim, eu ia orar: Senhor, faz o Vitão deixar de ser São Paulino e começar a torcer para o Santos. Eu ia escolher a profissão dele, a mulher dele, a empresa onde ele ia trabalhar, a cidade onde ele ia morar, a casa que ele ia comprar, porque eu sei mais do que ele, eu tenho o dobro da idade dele. Sou mais experiente, eu ainda ia dizer: estou poupando você, meu filho, de sofrimento. Mas eu não tenho direito de manipular a vida dele. Mas eu tenho obrigação de depositar o meu filho no trono da graça. Dar um passo para trás. De depositar a minha filha, o meu genro, que é o meu terceiro filho, dar um passo para trás e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor os ama mais do que eu. O Senhor os conhece mais do que eu. Que o Senhor tem uma vontade para eles que é mais perfeita do que a minha. E eu estou entregando os meus filhos, eu estou colocando aí. Porque eu sei que aí o diabo não mexe neles. Aí eles podem ser assaltados, eles podem ficar doentes. Mas o diabo não mexe neles. Aí não. Agora, aqui, não sei. Meu marido, a minha esposa, meu casamento. Muita coisa que acontece só porque a gente orou. E muita coisa acontece e jamais teria acontecido se a gente não tivesse orado. Ou se a gente estivesse em oração. O que é orar? Orar é chegar a um lugar. E nesse lugar, o que que acontece com a gente? A gente perde as palavras e a gente abre mão do controle. Aí as coisas começam a acontecer. E começam a acontecer do jeito de Deus. Aí a gente começa a entender o que a Bíblia fala: agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Só que antes tem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se não é para entregar para o Senhor, nós estamos brincando de oração. Então eu entrego a Deus. Senhor, eu estou entregando meu casamento nas tuas mãos. O senhor vai fazer aquelas coisas que eu sei que o senhor vai fazer. Então deixa aqui comigo mesmo. Entrega. Descansa. Confia. A vontade de Deus é boa. Boa, perfeita e agradável. A oração não é para mover o braço de Deus. A oração é a experiência através da qual Deus move o nosso braço, o nosso coração, a nossa consciência, o nosso entendimento. É ir até lá. E aí, quando eu saio de lá, eu sei como me portar, o que dizer, a hora, por quê. Eu enxergo o que eu não enxergava. Eu estou pronto para. E isso é oração. Aquela ideia de que a oração é a causa e a ação de Deus é o efeito, é ilusão do pátio. Aqui de joelhos, a gente percebe todo esse caminho e agradece a Deus: obrigado, Senhor, porque eu cheguei aqui. E aqui eu abro mão do controle e está tudo na tua mão. Uma última pergunta só para a gente terminar. Você lembra de alguma coisa que você pediu a Deus e você dá graças a Deus que Ele não atendeu? Não é legal? Você olhar para trás e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor não ouviu aquela minha oração e não fez o que eu disse para o Senhor fazer. Obrigado. Obrigado. Então eu queria convidar você a fazer isso que eu falei, que é se colocar diante de Deus e ter a coragem, a ousadia de dizer, Senhor, eu estou abrindo mão do controle. Eu estou abrindo mão do controle da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, da minha família. Estou abrindo mão do controle. E eu estou clamando pela tua misericórdia. E eu estou clamando pela tua intervenção. Qualquer que seja ela, para a glória do teu nome. E aí vai acontecer com você uma coisa que eu espero que comece a acontecer na vida do seu marido. Quando você sair de lá, você vai sair com percepções, com convicções, com palavras assertivas. Só que você vai sair de lá sem nenhuma arrogância espiritual. E na hora em que seu marido ouvir você falar e cruzar os olhos com você, que o seu filho ouvir você falar, que a sua nora, que o seu genro, que a sua amiga, seja lá quem for, na hora que essa pessoa ouvir você falar, ela não vai ouvir você. Ela vai ouvir Deus falar. E quando a gente sabe que é Deus que está fazendo, não tem arrogância. O que a gente tem é humilhação e gratidão e temor. Então eu queria convidar você a abrir mão do controle. Abrir mão do controle e deixar esse controle na mão de Deus. Nós, nas nossas reuniões dos homens, fazemos o que vocês fazem. A gente termina em oração. E se vocês quiserem se ajoelhar, nós podemos orar juntos, de joelhos, entregando o controle a Deus. Deus nosso Pai, em nome de Jesus é que nós te invocamos e atravessamos essa porta, atravessamos esse véu rasgado e nos achegamos nesse santo lugar que é o lugar da oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar chamado oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos acolhe nesse lugar, porque o Senhor nos deu o caminho, porque o Senhor nos deu a certeza dos teus braços abertos para nos receber nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra e pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor. Porque desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus além de ti. Por isso glorificamos o teu nome. Nós te adoramos. E de joelhos na tua presença abrimos mão da nossa vontade pela tua vontade. Da nossa sabedoria pela tua sabedoria. Das nossas palavras pela tua palavra. Abrimos mão do controle, Senhor. Abrimos mão do controle. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, nosso futuro, as nossas circunstâncias, nosso corpo enfermo, nossa mente cansada e confusa, nossas emoções abaladas e abatidas, nossos sentimentos feridos, machucados, nosso mundo interior cheio de sombras. Entregamos as tuas mãos, Senhor. Sopra o sopro do teu espírito, o vento do teu espírito sobre nós. Enche as nossas casas com a tua presença. Enche as nossas vidas com a tua presença. Faz a tua vontade boa, perfeita e agradável em nossas vidas, de nossas famílias. Obrigado, Senhor. Obrigado. porque Tu és um Deus que trabalha para aqueles que Te amam e que Te invocam. Obrigado, Senhor, porque enquanto dormimos, o Senhor nos alimenta. Obrigado, Senhor, pelo trigo fino que o Senhor coloca à nossa mesa, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela gloriosa presença do Senhor. Obrigado pela Tua promessa. Tu que cuidas de passarinhos e flores, quanto mais não cuidas de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva-nos pelo Teu Espírito a esse lugar da oração, que sempre que nos ajoelharmos diante de Ti, a Tua presença seja sobre nós. Que as nossas vozes se calem, que a Tua palavra seja pronunciada. Que a nossa vontade seja quebrantada, que a Tua vontade prevaleça. Glorifica Teu nome, Pai. Santifica o Teu nome nas nossas vidas, em nossas casas. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, tudo em Tuas mãos, tudo em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.